Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que segundo o pessoal da Bloomberg está se preparando para lançar um concorrente lá do HomePod. A Bloomberg comentou que esse modelo mais high-end aí do Amazon Echo deve ser lançado até o ano que vem. Enquanto isso, a linha que já existe, né, das caixinhas Amazon Echo vai ganhar atualizações até o final aí desse ano. E ainda sobre a Amazon, pintou no Financial Times um relatório que mostrou que ela tem conseguido crescer mais do que a concorrência no segmento lá de streaming de música. O Financial Times comentou que só nesse último ano o Amazon Music Unlimited conseguiu crescer 70%, enquanto isso, por exemplo, o crescimento do Spotify foi de 25%. Ainda assim, o serviço hoje da Amazon tem pouco mais de 32 milhões de assinantes versus 60 milhões do Apple Music e 100 milhões do Spotify, mas de qualquer forma, né, parece que a Amazon está conseguindo se estabelecer nessa primeira divisão de serviço de streaming por assinatura. E enquanto isso, na França, o país aprovou uma lei que determina uma taxação de 3% para cima de empresas de tecnologia que faturam bastante lá no país. Esse imposto de 3% vai ser aplicado sobre as empresas que têm mais de 750 milhões de euros de faturamento global, né? Sendo que 25 milhões aí tem que vir da França, e o país comentou que essa lei já vai começar a valer de forma retroativa em 2019. Aí, em resposta a isso, o governo americano falou que vai fazer uma investigação, né? Porque tá achando que isso é uma coisa injusta aí de cobrança para cima das empresas do país, mas ainda assim tá valendo, né? Pelo menos até a segunda ordem a esse imposto. E ainda sobre o governo americano, parece que Donald Trump não é muito fã lá das criptomoedas. Isso porque ele deu um chilique no Twitter, né, pra variar, falando que criptomoeda, tipo Bitcoin, também a Libra do Facebook, não são dinheiro de verdade. E ele comentou também que esse mercado tem que ser regulamentado por conta da volatilidade e o potencial também, né, de ser usado para coisas ilegais, né, de transações, de coisa de lavagem de dinheiro, né, tráfico de drogas, essas coisas aí que acabam acontecendo. Ele falou ainda que se o Facebook quiser virar um banco, né, tem que virar um banco de verdade, buscar autorização para conseguir operar como instituição financeira. E aí, uma vez que ele garantir isso, ele, claro, né, vai ter que operar de acordo com as leis que regem a esse mercado. E enquanto isso, na Microsoft, ela começou a testar uma mudança no Windows 10 para ver se consegue acabar com a senha de acesso lá ao computador. Então, no beta mais recente do Windows 10, apareceu uma opção de trocar a senha de acesso pelo Windows Hello, né, que é o rosto do usuário, leitor de impressão digital, também um PIN de acesso ao invés da senha. E a Microsoft comentou, né, que mesmo no beta, só um grupo pequeno de usuários que está tendo acesso a isso para ver se vale a pena, né, para ver se funciona e sim libera para mais pessoas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que confirmou que vai começar a testar a opção de um usuário conseguir esconder algum tweet que foi enviado para ele em resposta lá ao que ele tenha postado. Essa é mais uma iniciativa do Twitter, né, para tentar deixar o ambiente lá da plataforma um pouco menos tóxico, e na prática o que vai acontecer é que os usuários vão ter a opção de esconder um tweet, né, para limitar o acesso lá àquele tweet que foi enviado em resposta para uma coisa que ele postou. Isso porque ao esconder esse tweet, né, ele vai deixar de aparecer lá na lista de respostas que foram recebidas por conta de uma postagem, o que no fim das contas, né, não resolve totalmente aí o problema do ambiente tóxico da plataforma, mas é alguma coisa, né? Melhor que não fazer nada aí que estava acontecendo. Aí, comentando o começo dos testes aí desse recurso, né, Twitter falou também que por enquanto é só o pessoal do Canadá que vai ter acesso a isso de forma limitada, e nas próximas semanas ele vai ver, né, se isso dá certo para começar a liberar para todo mundo, o que vai ser bom, né, que tá fazendo falta isso na plataforma. E ainda sobre redes sociais, no finalzinho do dia, na sexta-feira, o FTC, que regulamenta o mercado americano, deu uma multa para o Facebook no valor de $5 bilhões. Na verdade, esses $5 bilhões foram um acordo que o Facebook fez, né, para conseguir acabar com uma investigação lá por conta de violação da privacidade de todo mundo. E essa investigação, por sua vez, tinha começado depois que estourou o escândalo do tráfico de dados lá da Cambridge Analytica. Aí, até a tarde de sexta-feira, né, a maior multa aí aplicada até hoje pelo FTC tinha sido para cima do Google, que foi de $22,5 milhões. O que quer dizer, né, que essa multa aí de $5 bilhões para o Facebook passou bem longe, né, agora é um novo recorde para o mercado. Esse valor, por sinal, é quase quase o dobro, né, dos 3 bilhões de dólares que eles tinham separado, já tinha comentado na última divulgação de resultados financeiros. E além dessa multa, é provável também, né, que o Facebook seja obrigado agora a começar a seguir várias diretrizes de privacidade, que deve vazar aí mais cedo ou mais tarde. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que está mudando a interface daquela aba de notícias que aparece no resultado de busca lá, quando quem pesquisa por alguma coisa. Essa reformulação está começando a aparecer só na interface web, né, para o pessoal que acessa lá o Google por meio do computador, e por sinal ela é bastante bem-vinda, né? Isso porque a interface antiga é bem zoneada, os links estão todos juntos lá, é difícil de você ver o que é uma coisa, o que é outra, é tudo meio amontoado. E a interface agora tem mais hierarquia, fica mais fácil de ver, né, de onde que está vindo uma notícia, sobre o que ela está falando também. Também tem foto, né? Tem mais vídeo, ficou mais bonitinho lá de navegar. Aí, comentando esse lançamento, o Google falou também, né, que tá liberando aos poucos isso aí, porque é difícil liberar para todo mundo, né, bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, se a aba nova de notícias não começou a aparecer para você, é só esperar um pouquinho que ela vai aparecer. E ainda sobre o Google, ele mostrou que não aprende, né, anunciou no final da semana passada mais uma rede social. O nome dessa rede nova é Shoelace, que quer dizer cadarço em inglês, e pelo menos por enquanto está disponível só na base do convite para quem mora em Nova York. Então, pelo menos a ideia do Google, né, que a galera comece a usar o Shoelace para conseguir organizar eventos e também atividades locais. E aí o que o Shoelace vai fazer é organizar, né, agrupar o pessoal em grupos que eles chamam de loops, que é alusão ao cadarço lá, quando tá amarrado faz a voltinha, né, são os loops lá do cadarço. Então, na prática, o que eles querem fazer com o Shoelace é emplacar um concorrente lá pro organizador de eventos do Facebook, e agora resta esperar para ver, né, se a galera vai comprar essa ideia ou se o Shoelace é o novo Google Plus, que era o novo Google Buzz, que era o novo Latitude, que era o novo Dodgeball, que era o novo Orkut. E por último, sobre o Google, ele anunciou no fim da semana passada os jeitos novos lá de criadores de conteúdo monetizar os canais, né, que eles têm no YouTube. Então o que ele fez foi dar mais opção, né, mais tipos de preços lá pra galera pagar quando quiser contribuir com o canal, e lançaram também os Super Stickers. Eles são basicamente igual ao Super Chat, né, que a pessoa paga para conseguir ter destaque lá por um tempo numa live, só que agora é com sticker também, não só com texto lá que a pessoa comentou. Aí esses anúncios todos, né, de mais monetização foram feitos na conferência VidCon que estava rolando na semana passada em Los Angeles, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de PCs, pintaram os relatórios contraditórios, né, que tanto o Instituto Gartner quanto o IDC soltaram ali sobre o último trimestre. Isso porque o Instituto IDC comentou que esse mercado cresceu 4,7%, com destaque para a Apple, né, que vendeu 9,6% a mais, né, na comparação ano sobre ano, mas o Gartner comentou que, na verdade, o crescimento foi menor, né, só de 1,5%, com uma queda da Apple lá, de 0,2% ano sobre ano. Aí, em relação ao mercado como um todo, né, o IDC comentou que a Lenovo continua puxando a fila na liderança, né, e depois em HP, Dell, Acer e Apple. E enquanto isso, né, a Gartner comentou que na verdade a Apple que está em quarto lugar em cima da Acer, e não o contrário lá, como o IDC falou. Aí, de um modo geral, né, os relatórios concordaram que a Lenovo está indo muito bem, né, com o IDC falando que ela cresceu 18,2% e o Gartner falando que foram 15,9% aí na comparação ano sobre ano. E enquanto isso, do lado negativo da coisa, o IDC falou que a Acer foi quem mais sofreu do top 5, né, com uma queda de 1,7%, queda essa, inclusive, né, que segundo o Instituto Gartner foi bem maior, 14,4% aí ano sobre ano. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um bug bem sério, né, que a galera descobriu aí no último beta do iOS 3. Na verdade tem até o primeiro beta e tá rolando esse bug. Esse bug afeta tanto o Face ID quanto o Touch ID, e o que ele faz é deixar alguém conseguir acessar áreas, né, como por exemplo de cartão de crédito, de senhas, sem validação biométrica lá do usuário. Vale ressaltar que para conseguir burlar essa restrição, né, a pessoa tem que já que tá com acesso lá ao aparelho desbloqueado, porque isso tá funcionando direito quando tem que desbloquear o aparelho, mas ainda assim é uma situação bem séria, né, bem grave isso aí. Aliás, é por motivos como esse, né, que vale pensar duas, aí, três vezes antes de colocar um beta em algum dos seus aparelhos. E nesse caso, o que você pode fazer é voltar para a versão estável, né, a última versão do iOS 12, ou esperar um pouquinho, né, ver se a Apple corrige esse bug aí no próximo beta, ou não, você vai demorar mais um pouco aí para corrigir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, se ajudar, né, manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!